em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Nesta edição vamos analisar um caso que chocou a opinião pública porque envolve um bebê alegadamente abandonado pela mãe, ainda com cordão umbilical. Pelas circunstâncias do caso, a mãe é sem abrigo, teve o parto sozinha na via pública e terá deixado o bebê num contentor do lixo na zona de Santa Apolónia, muito perto da tenda onde vivia. Foi um outro sem-abrigo que resgatou o bebê do interior do contentor, permitindo que esteja a salvo e aparentemente sem sequelas. É seguramente um caso que merece muita reflexão sobre a nossa responsabilidade enquanto sociedade em situações de abandono, sobre a resposta que o sistema judiciário e o direito estão a dar a este caso e sobre o superior interesse do bebê. Nestas circunstâncias, qual é o melhor futuro que podemos dar a esta criança? São algumas das questões a que tentaremos dar resposta nesta edição do Em Nome da Lei. São nossos convidados a juíza desembargadora Maria Perquilhas, atualmente na área criminal do Tribunal da Relação de Lisboa, mas com uma vida como magistrada judicial dedicada à família e menores. Margarida Cordo, psicóloga clínica, terapeuta familiar e psicoterapeuta. Madalena Sepúlveda, advogada da área da família e menores e o advogado e candidato a bastonário Varela de Matos, que apresentou esta semana uma providência destinada a conseguir a libertação da mãe do bebê, que está detida preventivamente na prisão de Tires, indiciada da prática de homicídio qualificado na forma tentada. Essa petição já foi, entretanto, rejeitada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Sejam bem-vindos. Quero dizer, convidei também a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e de Proteção de Crianças e Jovens, que, no entanto, não considerou oportuna a sua participação. Margarida Corto, começa por si, para lhe perguntar o seguinte: estamos a fazer justiça enquanto sociedade, deixando uma mulher sem abrigo, com apenas 22 anos, assumir sozinha a responsabilidade pelo abandono de um recém-nascido no lixo?
Bom, boa tarde. Eu creio que há aqui um aspecto fundamental relativamente a esta questão que coloca, que é: ninguém é sem o seu contexto, não é? Nós somos enquadrados num sistema ou em vários sistemas dos quais fazemos parte, e um deles, como sistema fundamental, é a família. Esta mulher, ao que se sabe e àquilo que vimos, e com base naquilo que vimos até agora, é desconhecida a família. Fala-se de algum companheiro que naturalmente viveria com ela numa situação de sem-abrigo. Diz-se também, ao que se conhece, que esta mulher não tinha qualquer tipo de suporte e, portanto, que a sua gravidez foi ocultada por ela, mas que também não seria apoiada nem conhecida por mais ninguém e, portanto, ficamos sem saber se esta família existe ou não existe. O que, à partida, nos faz pensar que esta rapariga de 22 anos, a Sara, naturalmente não teve quaisquer condições, e eu diria até, arriscar-me a dizer, provavelmente condições de saúde mental para poder, digamos, suportar esta vivência da sua gravidez. Claro que há aqui algumas informações que nos fazem pensar que ela saberia que estava grávida e que terá ocultado. Uhum. No entanto, também temos aqui, podemos pensar também que ela, a representação interna que ela teria da sua gravidez poderia potencialmente ser uma representação desajustada. Eu aqui nestas coisas gosto sempre de mencionar quem sabe, e de facto o Dr. António Bento, que é um psiquiatra, enfim, conhecido nacional e internacionalmente relativamente à sua intervenção com pessoas sem abrigo, tem feito alguns estudos, e ele diz que só 10% das pessoas sem abrigo é que são pessoas que não terão problemas de doença mental. Ou seja, nos 90% restantes, ou pode ter consumo de substâncias, portanto vulgarmente chamadas drogas.
Mas deixe-me só dizer, não lhe foi encontrada nenhuma substância.
Isso eu também tive a oportunidade de ver, portanto essa está excluída. Depois poderemos estar perante ou uma situação de perturbação da personalidade, ou podemos estar perante uma situação de patologia psicótica, ou seja, vulgarmente chamada esquizofrenia, portanto, em que esta pessoa pode estar, pode ter delírios, pode ter alucinações e, portanto, não ter qualquer capacidade de representar de uma forma conveniente a gravidez, o vínculo, etc.
Deixe-me só dizer-lhe, quem a conhecia, uma pessoa que que travou de alguma forma de perto com ela, sem saber, obviamente, nada desta história, nem da gravidez. Portanto, ela ocultava, trazia sempre um casaco, uhum. E, portanto, ninguém se apercebia da gravidez. Mas ela é descrita como uma pessoa extremamente reservada, que praticamente não interagia, e quase por ela falava esse tal companheiro, protetor, bastante mais velho do que ela, uhum. Mas em relação aos quais não havia nenhum sinal de relação amorosa. Havia, sim, sinais de uma relação protetora, quase de pai para filha.
Percebo que sim, mas esse companheiro também era uma pessoa vulnerabilizada pela situação de sem-abrigo, tanto quanto sabemos, não é?
Sim, era um sem-abrigo e não tinha conhecimento da gravidez.
Naturalmente. Agora, há aqui este aspecto, sim, é um sem-abrigo que não tinha conhecimento da gravidez e, portanto, nós podemos pensar que esta mulher, de facto, também não fez ou não teria sequer maturidade ou saúde mental suficiente para ter um entendimento conveniente do que era esta gravidez. No entanto, depois há aqui outros fatores, e não tinha nenhum tipo de suporte, quer dizer, não tinha nenhum tipo de suporte de família, não tinha nenhum tipo de suporte de outras pessoas que conhecessem a sua condição. No entanto, quando olhamos para estes quadros, não podemos, e temos que os aproveitar para ser pedagógicos na vida, quer dizer, isto não legitima de forma alguma esta situação, quer dizer, o que foi feito é tremendo, eu nem tenho palavras para descrever, uhum. Aquilo que foi feito. Portanto, isto não é defensável de nenhuma forma. Agora, o que tem que se fazer, na minha perspectiva, numa primeira perspectiva, é resgatar este bebé para a vida e resgatar esta mãe, se é que é possível, para que ela venha a ser uma cidadã, porque na verdade eu não conheço, ela não estava pelos vistos legalizada, portanto esta mulher faz parte da margem das margens, não é? Se é que isto se pode dizer assim. E portanto, quando nós olhamos para uma pessoa nestas circunstâncias, temos que fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica profunda para tentar perceber o que é que verdadeiramente se passa com esta mulher, o que é que se passou com esta mulher, porque se nós estivermos a falar, de facto, de uma patologia psicótica, nós podemos estar a falar de algum tipo de delírios, de algum tipo de alucinações e de tudo isto ter sido construído de uma forma altamente patológica, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer percepção do que é esta coisa que é verdadeiramente o milagre da vida. Uhum. Agora, se estivermos a falar de uma perturbação da personalidade, dependendo do tipo de perturbação que seja, podemos estar a falar de uma mulher que não tem capacidade de sentir e, tal como não sente e não estabelece um vínculo, também não sente culpa, também não sente remorso e, portanto, a abordagem aqui terá que ser outra.
Uhum. Deixe-me perguntar à Maria Perquilhas, esta questão que foi aqui suscitada pela Margarida de Cordo, de poder haver aqui uma perturbação do foro psiquiátrico, pode de alguma forma equacionar-se aqui também uma situação de inimputabilidade, portanto uma ausência de culpa em virtude da circunstância psicológica e psiquiátrica desta arguida. Falando em tese, eu sei que a Maria não pode falar de casos concretos, mas um quadro destes.
Exatamente, eu ia começar por agradecer o convite para estar aqui e depois dizer exatamente que os magistrados não podem falar sobre processos pendentes. Dito isto, e falando genericamente, obviamente que o Código Penal apenas pune as pessoas que são imputáveis, não só em razão da idade, mas também em razão da sua capacidade de agir de forma diferente. O facto de eventualmente alguém poder ter uma capacidade diminuída, isso não a torna necessariamente incapaz ou inimputável face à lei. É preciso verificar se, pese embora exista uma doença do foro mental, do foro psiquiátrico, se ainda assim a pessoa, no momento em que praticou o facto, ela tinha o mínimo de capacidade para que lhe permitisse ter consciência do certo e do errado da sua conduta, uhum. E se a sua vontade se formou em conforme com esse conhecimento, para que os senhores ouvintes percebam, o direito penal, para que puna alguém, esse alguém tem que ter mais de 18 anos e tem que ter capacidade de agir e a sua vontade tem que se conformar com esse agir, senão, efetivamente, essa pessoa não pode ser sujeita a um juízo de culpabilidade. Uhum. E o facto de alguém ter uma doença do foro mental, nomeadamente alguma dos que a doutora Margarida aqui disse, não a torna, por via disso, necessariamente uma pessoa inimputável.
Porque... Mas pode haver uma atenuação na
exatamente,
culpabilidade.
Pode haver uma atenuação na sua pena. E mesmo que a pessoa seja inimputável, não significa que ela fique fora do âmbito da lei penal. Aquilo que lhe pode vir a acontecer é que, em vez de ela sofrer uma pena, ela venha a ser-lhe aplicada uma medida de segurança, que são, pronto, objetivos diferentes que o sistema penal prevê em ambas as situações. Uma delas, muito mais virada, ambas visam proteger a sociedade como um todo, não é? A comunidade, mas enquanto uma também tem uma função punitiva e ressocializadora, a outra acaba por ter uma função muito mais na ótica do agente, da pessoa que o fez, que é a medida de segurança, para que também a ajude a conformar-se de forma diferente, não é? Portanto, os inimputáveis, que são aqueles que não têm capacidade de analisar os seus atos, o certo ou errado, não distinguem o certo ou errado, mas se praticarem um crime, eles não podem ficar na rua e dizer-lhes, claro, coitadinhos, não têm capacidade e não os vamos julgar. Não, nós vamos julgá-los na mesma e o juiz deve na mesma fixar uma medida de segurança, só que esta medida de segurança, em vez de ser ir para uma prisão, por exemplo, pode ir para uma instituição psiquiátrica.
Há quem diga que o pior que pode acontecer a alguém é ser declarado inimputável, porque esta medida de segurança em instituição psiquiátrica muitas vezes acaba por ser uma prisão perpétua.
Sim, os limites não estão tão definidos como ficam, porque pode ser uma pena relativamente indeterminada. É verdade.
Mas, enfim, por falta de condições também de muitas instituições.
Pois, porque nas instituições também, hoje em dia, há intervenções de reabilitação que visam justamente poder, digamos, resgatar esta pessoa para alguma forma...
E isso acontece efetivamente, Margarida?
Oh, Marina, a quantidade de respostas nunca são as necessárias para aquilo que verdadeiramente nós precisamos, não é? Nem para as pessoas com doença mental que cometeram algum crime, nem para as que o não cometeram, não é? As respostas nunca são suficientes, mas na verdade existem programas de intervenção que permitem, digamos, reabilitar, e chama-se mesmo reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental, e repare, pessoas com doença mental, não são doentes mentais, quer dizer, a pessoa não é só doença, não é? Também tem isto que a doutora Maria dizia, é fundamental, que é, de facto, há doenças que, de facto, a determinado momento, a pessoa tem lucidez para alguns aspectos, para algum tipo de decisões. Por isso eu dizia que era fundamental fazer-se uma avaliação bastante completa, psicológica e psiquiátrica, para se saber efetivamente do que é que estamos a falar.
Só uma última nota, sim, relativamente em complemento do que disse a doutora Margarida. Ainda há pouco tempo passou no canal público uma reportagem em que o Sistema Nacional de Saúde apostou agora fortemente nas instalações do antigo Júlio de Matos, exatamente para a aplicação das penas a estas pessoas inimputáveis, não é? A estas medidas de segurança. E os programas estão muito mais desenvolvidos. Obviamente que nós queremos sempre mais e nunca podemos deixar de querer mais, porque senão o sistema acomoda-se. Temos que ser cada vez mais exigentes, mas sinto que Portugal fez um esforço muito, muito, muito...
Mas é um despertar muito recente.
É um despertar recente. É verdade que é um despertar recente, mas ainda assim é um despertar que é de louvar.
E em psiquiatria e saúde mental já se trabalha nisto há mais de 20 anos. Agora, na verdade, as respostas não são necessárias e não são as necessárias, claro, e começou naturalmente, de uma forma mais evidente, em instituições de particulares de solidariedade social, nomeadamente as ordens religiosas, o Instituto São João de Deus, o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que efetivamente começaram com uma série de programas de reabilitação e reinserção de pessoas com doença mental. Não é?
Esta mãe que alegadamente terá abandonado o bebé recém-nascido, a medida de coação que lhe foi aplicada foi a mais gravosa, a prisão preventiva. Enfim, esse facto tem sido bastante questionado por vários juristas ouvidos sobre esta questão. O advogado Varela de Matos, juntamente com outros dois advogados, avançou com um pedido de habeas corpus, exatamente por causa junto do Supremo Tribunal de Justiça, exatamente por causa do problema da qualificação deste crime. Este habeas corpus foi, entretanto, rejeitado esta semana pelo Supremo Tribunal de Justiça. O doutor quer explicar porque é que entende que não era justificável, neste caso, a medida de coação mais gravosa?
Responder diretamente à sua questão, eu e um grupo de outros cidadãos, nem todos juristas, vários advogados, vários magistrados jubilados e pessoas que trabalham na área da psiquiatria e na área da psicologia, que são pessoas com uma atividade já com alguns anos em matéria de defesa de direitos humanos, intervenção em instituições particulares de solidariedade social. Portanto, não tivemos aqui uma intervenção pontual e casual.
Quer dar os nomes de alguns dessas pessoas?
Sim. Sobre... Ficamos pelos nomes dos requerentes, até porque o que era importante aqui era dizer que há pessoas de variadas áreas da saúde, da magistratura, dos magistrados jubilados, volto a frisar, que ficaram chocados quando ouviram esta decisão. E esta decisão, obviamente, o que os choca, sendo pessoas que trabalham nesta área dos direitos humanos há muitos anos e habituados a este, ao dia-a-dia dos tribunais e à crueza das prisões preventivas e dos estabelecimentos prisionais, o que os choca fundamentalmente é, face aos indícios que tinham e à leitura dos acontecimentos, e resulta apenas da comunicação social e da conferência de imprensa que é dada pela Polícia Judiciária, eles nem sequer sabiam, os requerentes da Previdência e os demais elementos do grupo, nem sequer sabiam o nome completo da Sara, que depois viemos a saber o nome próprio, sabíamos apenas esses indícios. E os indícios todos que haviam, nomeadamente aqueles que foram prestados na conferência de imprensa da Polícia Judiciária, que eram os mais fidedignos, nomeadamente as circunstâncias em que o bebê foi encontrado, as circunstâncias em que vivia a mãe, foram pessoas cuja consciência social, mais do que a consciência jurídica em primeiro lugar, ficaram chocados à aplicação da prisão preventiva e à submissão de uma quase adolescente, 20 ou 21 ou 22 anos, da idade da minha filha, submissão desta quase adolescente nas circunstâncias em que ela está, completamente fragilizada pela vida que tem e completamente fragilizada por um parto que é completamente que a surpreende. Nunca tinha sido mãe, é completamente surpreendida, tem um parto na via pública, dizia um dos membros do grupo que trabalha na área da saúde, depois de um comentário de um, teve como uma cadela. Ele disse, não, como uma cadela, não. Porque os animais têm um instinto que procuram sítios mais resguardados, mais aconchegados, mais protegidos do vento, para terem os cães. Ela, surpreendida, uma quase adolescente, surpreendida na via pública com o rebentamento das águas, já depois de todo um passado fragilizado, ouvi hoje também na comunicação social, dado que também nem conhecíamos à data, que era uma pessoa que se prostituía regularmente na zona do Cais de Sodré. Isso vem hoje na comunicação social, dado que nós nem sabíamos quando...
esses dados não... esses dados não constam dos factos
referiu a Marina e bem que terá sido rejeitada pelo Supremo Tribunal de Justiça o requerimento de habeas corpus. Eu sou um dos requerentes até à data, são quase 20 horas ainda nem por via eletrónica, nem por via física, não tenho conhecimento de qualquer decisão, portanto ainda não fomos notificados, portanto nem sequer me posso pronunciar.
E deixe-me só referir que nós estamos a gravar este programa na quinta-feira perto das 20 horas e portanto até este momento não foi ainda notificada.
Não foi notificada a nenhum dos requerentes, eu tive cuidado de verificar isso, não foi notificada a nenhum dos requerentes. Mas voltando ao nosso ponto essencial, obviamente todos os indícios apontam, estamos a falar de pessoas com muita experiência, magistrados jubilados, gente que fez 30, 40 anos na magistratura, advogados que andam aqui há 30 ou 40 anos, psiquiatras, psicólogos, dizem, não há aqui nenhuma tentativa de homicídio, não há aqui seguramente factos que permitam qualificar esse facto como tal. E assim sendo, não é aplicável.
Mas, o Supremo não entra nessa questão da qualificação do crime, diz que não é, enfim, uma via para invocar a ilegalidade ou a legalidade
não
da prisão, mas fala,
do Supremo,
mas fala em fortes indícios de homicídio qualificado na forma tentada.
Admito que o Supremo possa dizer isso. O que é certo é que a qualificação que permitiu a aplicação da prisão preventiva também assenta nesse pressuposto, porque se assentasse apenas na exposição ao abandono, obviamente não era aplicável a prisão preventiva. E há várias pessoas que suscitaram a questão logo quando preparámos o requerimento de providência de habeas corpus. Porquê é que esta quase adolescente que é submetida a esta medida de coação de prisão preventiva? Uma das pessoas que trabalha connosco é também uma pessoa reformada com 30 anos de experiência na Polícia Judiciária nesta matéria. E ele traz-nos um elemento essencial que nos diz assim, pergunta-nos a nós quando estamos a preparar a providência assim, qual é a última coisa que o senhor faz quando coloca um saco de plástico no lixo? Estamos a pergunta um pouco despropositada. O que é que isso tinha a ver com o caso? E ele disse assim, a última coisa que o senhor faz é atar o saco de plástico antes de pôr no lixo. E o que está na comunicação social, e nós referimos isso, não sei o que é que o Supremo diz depois sobre esse facto, ou o que é que a decisão judicial que lhe aplica à prisão preventiva diz sobre esse facto, é ela coloca o saco aberto no ecoponto. É um elemento que parece de um pormenor, como este nosso amigo do nosso grupo, reformado da Polícia Judiciária, com muita experiência nesta área, sublinhou, mas que é da maior relevância. Porquê é que ela não fecha o saco onde coloca o recém-nascido?
Nos factos instruídos do processo consta essa referência.
Não tenho esse conhecimento. Vejo que está mais adiante
adiantado em termos de conhecimento porque recebeu o acórdão do Supremo, os requerentes ainda não tiveram acesso. Mas voltando ao nosso ponto essencial, manifestamente o Estado punitivo entrou aqui como uma pesada, como uma quase adolescente, quando o Estado assistencial falhou. Isso é que nos chocou à nossa consciência de cidadãos. Submeter uma quase adolescente aos riscos, à crueldade do ambiente prisional de tiros, em vez, não se trata, como vi nas redes sociais,
de elogiar a conduta da Sara. É que ela está, numa prisão com alguma proteção.
Não sabemos nada sobre isso. O que sabemos é que está em ambiente prisional. Quando todos os magistrados que fazem parte do nosso grupo nos dizem que a medida sensata, do ponto de vista da ponderação, seria a colocação eventual até da aplicação de uma medida de coação de prisão domiciliária, de reunião, e não é ponderada. Porquê? Porque estamos a falar de uma sem-abrigo. Poderia ser colocada numa casa sem-abrigo e sujeita à prisão domiciliária. Ou seja, ela via a sua medida de coação agravada para a medida de coação mais grave, exatamente para a sua condição de pobreza máxima, de miserável máxima, que nem sequer um abrigo tem para pernoitar. E por isso, se tivesse, eventualmente, uma casa onde residisse, poderia eventualmente o magistrado que aplicar a medida de coação de prisão preventiva ter optado pela prisão domiciliária. E esse é um elemento essencial.
Deixa-me perguntar à Maria Perquilhas, que é juíza, em que condições é que um juiz opta pela prisão preventiva? Que elementos é que equaciona? Tem, obviamente, as fronteiras que a lei estabelece, nomeadamente a moldura penal dos crimes. Que outros elementos tem em ponderação para decidir qual é a medida de coação que aplica?
Existem alguns crimes, que nós chamamos crimes do catálogo, em que, independentemente da moldura penal, é possível ao juiz aplicar a prisão preventiva. Os outros é possível desde que o crime que é imputado à pessoa, neste momento é só imputado a título indiciário, for punível com uma pena de máximo superior a 5 anos. Ou então os outros crimes, como disse, que são os do catálogo, como por exemplo o terrorismo, a criminalidade violenta. E depois, para além disto, portanto, para além deste pressuposto objetivo, que é a moldura penal do crime que é aplicável, que é imputado indiciariamente ao agente, existem os outros requisitos gerais que estão no artigo 204 do mesmo Código de Processo Penal e que respeita ao perigo de fuga, ao perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo, nomeadamente perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova e, por último, perigo em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido e de que este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a tranquilidade públicas.
Nenhum deles se verificava.
A perturbação...
Eu não vou falar do caso concreto, como já disse, porque
claro,
eu
claro.
Não posso... Os magistrados estão sujeitos ao dever de reserva.
Deixa-me perguntar-lhe, casos que são mediáticos e que têm um grande impacto como este, causam uma grande comoção nas pessoas, são sempre casos em relação aos quais os juízes ponderam o alarme social no caso de deixarem as pessoas em liberdade.
Ora bem, é óbvio, nós somos uma sociedade, a sociedade portuguesa é uma sociedade que exige frequentemente a aplicação de penas privativas da liberdade. É uma característica do povo português. Quando não é aplicável a prisão preventiva em determinados crimes, a população reage efetivamente mal. Ou seja, e perturba gravemente a ordem e a tranquilidade pública. Isto, sem dúvida alguma, que muitas vezes acaba por cair aqui, ainda que não esteja demonstrado no processo a fuga
é
ou o perigo de fuga.
Pois é.
Mas, efetivamente, acaba por, muitas vezes, cair aqui.
Mas não estamos dessa forma, a justiça não alimenta dessa forma um sentido excessivamente punitivo
de vingança
e castigador,
popular.
De vingança, de certa forma, de vingança popular e não causa, de facto, um equívoco nas pessoas que não percebem que a prisão preventiva não é para castigar.
E não, a prisão preventiva está sempre sujeita a uma revisão de 3 em 3 meses. E nós estamos a querer aqui, peço desculpa, mais uma vez, e é a única coisa que eu vou dizer sobre o caso, é que está-se aqui a fazer o julgamento final de um caso que agora começou. Há determinadas circunstâncias relativas ao agente que elas estão sujeitas à prova e não a meros indícios. Apurar se esta mulher estava em condições de se autodeterminar de outra forma diferente, é preciso provar. Não basta apenas olhar se o saco estava aberto ou fechado. Peço desculpa, mas se tiver que levar um processo disciplinar, que leve. Agora, não pode ser, porque a justiça vai-me desculpar, é assim, a justiça, ninguém sujeita, ninguém à prisão preventiva sem que esteja demonstrado indiciariamente uma série de factos que são graves, que preenchem um tipo legal de crime que é grave e que se verificam ainda os outros pressupostos de aplicação da medida de coação da prisão preventiva. Dito isto, esta medida, mesmo a permanência na habitação, não é possível num primeiro interrogatório judicial. O primeiro interrogatório tem lugar nas 48 horas seguintes à detenção do agente. Não é possível em 48 horas diligenciar-se por se fazer aquilo que é necessário para se aplicar a prisão domiciliária, ainda que ela seja preventiva, porque é necessário averiguar-se se o local onde o agente vai aguardar o julgamento, ou seja, sujeito à medida de coação, tem ou não tem os requisitos para que seja aplicado essa medida. Uhum. E isto não é possível fazer.
Aqui estava facilitado porque não havia local.
Aqui estava impeditivo porque não havia local.
E, portanto, nada impede, sofre as consequências, porém, da sua pobreza.
Nada impede, porém, mas isso vai-me desculpar, isso são aspectos que têm que ser relevados a outro nível. Uhum. A nível social, a nível da promoção e proteção.
Ao nível da, aplicação da medida?
Neste momento estamos a nível da aplicação de uma medida. Medida essa que é preferida, que é aplicada imediatamente após um primeiro interrogatório judicial que tem que decorrer nas 48 horas seguintes à detenção da pessoa para efeitos de interrogatório. E, portanto, nada impede, antes pelo contrário, que no decurso do inquérito, que o Ministério Público, que em Portugal, graças a Deus, é uma magistratura e que tem o dever de agir de acordo com a legalidade, e falo, repita-se, e, portanto, se tiver que pedir, e faz muitas vezes a revisão, substituindo-a por uma medida menos gravosa, assim o fará.
Porque nós, neste momento, estamos ao nível de polícias ainda, não há,
claro.
Não temos aqui ainda uma intervenção substantiva do Ministério Público, não é? Nesta
fase.
Há uma intervenção muito superficial.
Há uma intervenção muito superficial. Repare, num caso destes, não há dúvida nenhuma, o que os especialistas dizem, e estamos a falar de magistrados com 20, 30 anos de carreira, que fazem parte do nosso grupo, que estão jubilados, volto a frisar, onde é que estão os relatórios? Um juiz, numa circunstância destas, num sem-abrigo, que é uma quase adolescente, que acaba de parir como um animal na via pública, repentinamente, sem sequer estar à espera, sem estar prevenida para isso, o que devia fazer era chamar os psiquiatras e os psicólogos para aconselharem, para examinarem a jovem Sara sobre o seu estado clínico, não só sobre as suas perturbações resultantes da fragilidade em que já se encontrava, mas da fragilidade que resulta do pós-parto, que diminui a sua consciência e a sua capacidade e o seu discernimento. Uhum. E, portanto, o juiz, ao não se aconselhar com psiquiatras e com psicólogos para avaliarem previamente a pessoa e optar pelo caminho mais fácil de prisão preventiva, obviamente toma uma decisão completamente disparatada que chocou a consciência de milhares de pessoas, de juristas e não juristas.
Eu não sei se a Madalena Sepúlveda, advogada ligada à área do direito da família, eu sei que a sua área não é o criminal, enfim, mas é alguém que está ligado ao direito da família e, infelizmente, na família também se cometem crimes e de que maneira. Portanto, de certeza que tem um olhar e uma observação muito atenta para o direito criminal também. Que agravantes e que atenuantes vê neste caso com os dados que temos neste momento?
Assim como a doutora Maria Perquilhas, eu também tenho o dever de ontológico não falar sobre processos pendentes, portanto vamos falar assim de uma forma um bocadinho genérica. É verdade que é importante aferir o grau de culpabilidade do agente e esse grau de culpabilidade vai ter influência quer na aplicação da pena, uma possível suspensão ou seja, para avaliar a culpabilidade vai ser importante para aferir a pena. Assunto diferente tem a ver com relativamente ao bebê, não é? Portanto,
sim.
Ainda que esta averiguação da culpabilidade desta mãe possa ter impacto na pena criminal. Assunto diferente tem a ver com o bebê.
Mas, Madalena, introduziu aqui uma questão muito, muito interessante, que é o futuro naturalmente desta criança que se pode decidir proximamente.
Certo.
E o julgamento de uma mãe que vai demorar muito tempo.
Certo.
Portanto, nós podemos correr aqui o risco de estar a entregar para adoção uma criança e, posteriormente, vir a constatar que ela agiu sobre um surto psicótico.
Certo.
E é irreversível a adoção, não é?
Certo, essa observação é importante. Tá, o tempo das crianças não para. O tempo do sistema judicial, queríamos que fosse mais célere daquilo que é. Portanto, é preciso encontrar uma solução para este bebê. Existe já um processo de promoção e proteção que corre termos no Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Este processo, lá está, não conhecemos, até porque tem um caráter reservado, que assim o diz a lei, promoção e proteção de crianças e jovens em perigo. Sabemos, sim, que tem que ser encontrada uma solução para esta criança. Se, no futuro, depois de aferido, toda a situação em que este crime ou esta conduta foi tomada, saber se esta mãe teve um surto psicótico, se isto foi uma ponderação durante 9 meses, que deu origem a esta criança, como a psicologia chama, a criança não desejada, se isto foi tudo um ato ponderado, ou se foi momentâneo, como já aqui foi dito, uma criança de repente nasceu, a mãe de repente sem saber o que fazer tomou aquela atitude, censurável ou não, é preciso aferir, isso vai chocar com uma possível medida de promoção e proteção que seja aplicada a esta criança, não é?
Deixa-me perguntar à Maria Perquilhas, deve ser das decisões mais difíceis de tomar por parte de um juiz, que é decidir o futuro daquela criança quando ainda não se conhecem todos os dados. Em circunstâncias como estas, em que há uma mãe que está a ser julgada em processo de crime e há simultaneamente um bebê cujo futuro tem que ser preparado, há decisões a tomar, como é que isto tudo corre e como é que é esta decisão na cabeça de um juiz?
Bem, só é urgente proteger de imediato a criança.
Pois, sim.
Pois, pronto. E isso já foi feito.
Certo.
Portanto, a criança neste momento
foi alvo
das medidas que tinha que ser. Tudo o resto tem que ser muito bem pensado, o projeto de vida e delineado o projeto de vida desta criança. E porque a mãe praticou este tipo de ato, não significa que ela não possa vir a ser alternativa na vida dela. Agora,
ainda podem vir a ser uma família esta mãe e este bebê?
Claro que sim.
Se chegar à conclusão que qualquer uma pessoa, eu não queria falar desta mãe, genericamente, em situações destas, se apurar que, de facto, esta senhora teve um surto psicótico e que foi debaixo de uma comoção violenta que ela praticou este tipo de crime e que a criança é desejada, então esta criança pode regressar para a mãe. Mas, repito, isto teria que ficar muito bem provado no processo. Porque senão qualquer pessoa iria ter receio de entregar uma criança, um pai ou uma mãe, que anteriormente tivesse praticado atos que, independentemente de querer o seu resultado ou não, objetivamente colocaram em perigo a vida desta criança.
Isso, claro,
desta
de
ou
acordo,
detra,
claro.
Ou de outra. No processo de promoção e proteção, julga-se independentemente da intenção dos pais. A intenção dos pais é coisa que é de sumenos importância.
É o superior interesse da criança.
É o superior interesse da criança e é analisado objetivamente se os factos que são praticados põem ou não põem em perigo e de que forma a vida, a segurança, a integridade física da criança. Por isso é que muitas vezes eu cheguei a retirar várias crianças e decretar a adotabilidade das mesmas, eu tinha a certeza que aqueles pais não tinham agido com culpa. Ou antes, não tinham, com culpa tinham. Não tinham agido com a intenção de provocar aquilo nos seus filhos. A maior parte das vezes era por negligência. Agora, isso não me pode a mim continuar a dar oportunidades aos pais em detrimento da oportunidade aos filhos quando especialmente está em causa a vida de uma criança.
Uhum. Margarida Cordo, qual é a melhor solução com estes dados que temos em cima da mesa, e a Margarida tem toda a liberdade para falar sobre o caso concreto, qual é a melhor solução para esta criança? É ficar à espera numa família de acolhimento que este processo...
Eu vou dar-lhe a minha opinião. Uma criança precisa, quanto mais precoce for o vínculo continuado afetivo que ela estabelece, maior potencialmente será o seu equilíbrio psicoemocional. E, portanto, esta criança esteve na Estefânia, está na maternidade Alfredo da Costa, haverá, por seguramente, passar ainda algum tempo, esperemos que mínimo possível, por uma instituição, depois de acolhimento pós-instituição hospitalar, depois ainda temos a hipótese de uma família de acolhimento, depois ainda temos a hipótese de uma família de adoção, bom, e isto é tudo menos aquilo que faz bem à saúde mental de uma criança. Ou seja, o que na minha perspectiva seria desejável, e já agora só para enquadrar, e é tudo menos o que faz bem à saúde mental de uma criança, porque quanto mais forte e mais precoce for o vínculo, mais esta criança não estará sujeita direita a desenvolver determinado tipo de perturbações. Não interessa agora estarmos aqui a entrar em detalhe, mas algumas identificadas como síndrome do hospitalismo, etc., que são justamente atribuídas a crianças institucionalizadas que não criaram um vínculo com ninguém, porque as caras cuidadoras variam, não é? Por melhor que seja o cuidado, e por outro lado, o cuidado físico, mas há aqui uma questão que é o amor. E, portanto, na minha perspectiva, esta criança tinha toda a vantagem em partir o mais rapidamente possível. Não era sequer para uma família de acolhimento, era para uma família de adoção.
Imediatamente, senhora?
Na minha perspectiva, sim.
Tem 8 dias a criança.
Eu sei.
E, portanto, a hipótese que a senhora doutora Perquilhas avançou de se viesse a demonstrar, como a senhora mencionou, e estamos a falar de um caso em estado, como a senhora sublinhou, se viesse a demonstrar que não havia, que havia um estado de perturbação absoluta no momento em que prática do ato e que ainda era possível restabelecer a relação mãe-filha, ficaria afastada já na sua perspectiva.
Eu percebo o que diz, mas a biologia aqui, eu percebo o que diz e percebo que há riscos.
Matávamos
que
essa hipótese.
Mas é a questão do superior interesse da criança.
É exatamente isso.
E esse
é
que seria o superior interesse aqui... da criança.
Ó, doutor, deixe responder, está bem?
O superior interesse da criança é amar e ser amada. Uhum. E depois, claro, ser cuidada física, biologicamente falando, mas é amar e ser amada. Uhum. E esta mulher, se efetivamente ela teve um surto psicótico, que provavelmente tem um quadro psíquico prévio, também de grande perturbação, pode ter tido agora uma perturbação aguda, mas quer dizer, ela não se vinculou a esta gravidez, ela não desenvolveu esta gravidez de uma forma saudável, muito provavelmente por falta de suporte. Ou seja, para mim, esta mulher precisa de uma forte ajuda. E ela pode vir a ser feliz, pode vir a criar uma família, pode vir a ter filhos desejados e estar capaz de amar. Agora, a curto prazo, esta mulher, muito provavelmente, não está capaz de amar esta criança. Uhum. E esta criança precisa de ser amada já.
E nós não sabemos, por exemplo, esta criança não foi a resultado de uma violação, por exemplo.
Eu só queria
Maria Perquilhas, juíza.
Chamar a atenção de uma coisa, que eu acho que estamos todos a falar. Quando uma criança qualquer é rejeitada por uma mãe, seja ela em que circunstâncias for, porque eu não quero falar deste caso, nós temos toda uma família que pode existir e da qual esta mãe faz parte.
Uhum. E que aqui não deu qualquer tipo de suporte, nem deu qualquer tipo de enquadramento.
É isso que
não é?
No processo de promoção e proteção
vai ser aferido.
Esta medida que foi aplicada a esta criança, ela vai iniciar-se apenas quando a criança tiver alta clínica, que eu não sei se tem, se não tem. Como é que as coisas processam geralmente? Mesmo quando às vezes são crianças que são abandonadas na maternidade. Às vezes há crianças que são abandonadas na maternidade. Vamos pegar num caso de uma criança que é abandonada na maternidade. É abandonada e há uma comunicação para o Ministério Público. Temos uma criança que é abandonada e é imediatamente o Ministério Público que intenta uma ação especial, nos termos do artigo 91 da Lei de Promoção e Proteção. Para quê? Para que seja tomada uma medida destinada a acolher aquela criança, não é? Quando ela tiver a alta clínica, porque ela pode ter alta clínica e muitas vezes não tem alta social, significa que não tem ninguém que fique a cuidar dela. Então, nós fazemos o quê? Asseguramos para que ela não corra nem risco de vida, nem para a sua integridade física. E pelo menos aquela criança vai ter os cuidados básicos mínimos à sua sobrevivência. Dito isto, o processo de promoção e proteção vai continuar. E vai continuar porquê? Porque, pese embora a adoção seja um modo tão legítimo como qualquer outro de ser pai e mãe, o que é facto é que o nosso Código Civil ainda dá prevalência à família biológica.
E a família biológica é o pai, e entram também os avós.
A não ser que a mãe preste o seu consentimento para a adoção. Se a mãe vier prestar o consentimento para a adoção, aí é que nós não vamos à procura da família biológica.
E faz capaz sentido. De o fazer, não é?
Sim, mas é por isso é que existe aquele período, não é? Nós temos que esperar 6 semanas para que a mãe possa validamente prestar o seu consentimento prévio para a adoção, e tem que ser só perante o juiz, para que o juiz tenha o dever de perceber, de indagar se aquela vontade é livre, é esclarecida, e avisar, atenção, é irreversível, essas coisas todas. Mas dito isto, porque não faria sentido se uma mãe, se eu tiver uma criança e eu for prestar o consentimento prévio para a adoção, não faz sentido que a minha mãe e o meu pai sejam avós da criança quando eu não quero ser mãe. Não se pode saltar uma cadeia, não é?
Pois,
não pode, a avoenga não pode existir sem a maternidade e sem a paternidade estabelecida. Obviamente, não é?
Sim.
Isto até mesmo em termos de registro. Mas isto não significa, se eu não prestar o consentimento prévio do meu filho e eu rejeitar, de acordo com o nosso código, nós temos que ir à procura da família e indagar à família se quer ficar com ele. E a maior parte das vezes, deixem-me dizer, que nós conseguimos que as crianças, elas não precisam de ser adotadas no papel. Elas precisam é de ser adotadas no coração.
É exatamente
e isso,
isso
elas podem
exatamente
ser feitas.
Exatamente isso.
E eu só queria perguntar, eu parece-me que aquilo que está a falar da adoção
não, é, nesse
é mais
sentido,
a adoção.
É nesse sentido.
É esta
a
adoção,
questão,
é que as crianças precisam.
Na verdade, a
e elas
das famílias,
precisam já.
Exatamente, sim, é isso mesmo.
Mas,
porque,
na
verdade,
Maria,
as famílias de acolhimento, só isto.
Sim.
Falar da família de acolhimento, o meu problema da família de acolhimento é só se efetivamente for uma coisa temporária e for mais
e é,
um sítio.
Normalmente
sitio.
É, não é?
Pois, porque
temporária.
Na verdade o que interessa é isto mesmo, é a adoção de coração. É mais.
É uma medida provisória.
Sim,
é?
Depende, é assim.
Sujeito à revisão.
Neste momento, os estudos, e eu peço desculpa de entrar agora na sua área,
claro.
Mas foram tantos anos em tribunais de família, que os estudos clínicos demonstram-nos que aquilo que faz mal a uma criança não é estar numa família de acolhimento e depois voltar para a família de origem, ou estar numa família de acolhimento e ir para uma família adotiva. Não, aquilo que faz a uma criança, aquilo que faz mal a uma criança é não se vincular.
É isso mesmo.
Não
exatamente.
São as quebras que faz mal.
Pois,
portanto,
não
se a Marina
vínculo.
Agora... A Santa Casa está a recrutar famílias de acolhimento. Se nós agora, qualquer um de nós, se inscrevesse e recebêssemos crianças, aquilo que faz mal a estas crianças não é estar connosco e a seguir ir-se embora, se elas forem amadas por nós.
Claro.
O que lhes faz mal é elas estarem numa instituição, não é?
E não
ou
receberem
seja,
amor.
E não
ter
terem aquele
vincular.
Amor exclusivo. Porquê?
Pois,
porque por
exatamente.
Muito boas que as instituições sejam, e temos
as
excelentes instituições,
rodam,
as pessoas estão das 8 às
isso
4,
mesmo.
Das 4 exatamente. À meia-noite, da meia-noite às 8, e vão rodando. Não é quando nós temos alguém em nossa casa, ainda que seja o sobrinho, o tio, até mesmo os nossos cães, quando estão doentes,
claro.
Somos nós que nos levantamos todos
claro.
Os dias. É
claro.
A nossa cara que eles estão sempre a ver.
Claro. Claro.
É disto que, pelo menos eu digo, esta criança precisa, é disto agora, falarmos de adoção jurídica
pois não,
como projeto de vida
prematuro.
Desta criança
é prematuro.
Completamente.
A Madalena também acha que é prematuro falar já em adoção e que acolhimento pode fazer esta família mais alargada desta criança, nomeadamente avós, enfim, o pai que não se sabe quem é, sendo que a mãe foi, não sabemos também, mas aparentemente abandonada por essa família.
Como foi dito e bem, aqui a urgência é relativamente à criança e esperar por um processo de crime é muito tempo. Ainda bem que estamos a falar de um bebê, ainda bem que ainda não tem percepção de memória, ainda não tem noção de espaços e, portanto, quanto mais prematuro, infelizmente é o bebê que tem a idade que tem, é um bebê que tem cerca de uma semana, mas como a Maria diz e bem, ele precisa é de colo, de amor e há várias famílias interessadas. Até foi dito pela Santa Casa que depois desta notícia houve várias pessoas a ligar para lá interessadas. Claro que o processo não é assim. Existem famílias de acolhimento prontas para receber estes bebês e esta adoção é uma adoção de afeto.
Claro.
Que esta criança tem que ter.
Porque isto não pode ser uma coisa emocional das pessoas ouvirem a notícia
claro.
E ligarem.
Sim,
tem que ser uma coisa muito...
Claro,
porque
a solidariedade
como
é, óbvio, é a primeira vocação
é ótimo,
de ser humano,
é ótimo
não é?
Sinal,
claro,
mas
não é isso.
Mas não funciona
claro.
Assim.
Não é um gatinho abandonado.
Claro,
e, portanto,
claro.
ainda que exista esta preferência pelo biologismo e os tribunais tentam procurar sempre um possível pai, avós e tentar passar por todo esse crivo até que seja entregue, por exemplo, uma medida de adoção, o tribunal não decreta vínculo, o tribunal não decreta afeto. Portanto, ainda que haja essa preferência de um tio, de um possível pai, quem seja que tenha laços biológicos, temos que ponderar seriamente se esta criança, e olhando para a criança e ponto de parte a questão do biologismo, se não é mais importante para ela ir para uma família que se candidatou, que está preparada, que tem condições, que já passou por todo o processo para ser considerada uma família de acolhimento, se isso não é mais importante, esse vínculo afetivo, do que o vínculo biológico.
Uhum, uhum.
Porque, como disse há pouco, o tribunal, ainda que decida, não pode decidir afeto e não pode decidir a um tio, agora vais ser tutor desta criança, vais educá-la, vais amá-la, vais lhe dar cuidados básicos de saúde, de educação e por aí adiante.
E porque essa família que se preparou desejou a criança
claro.
Exatamente. E portanto o contexto é complicado, a questão da questão consanguínea é importante, é verdade, mas também é importante perceber que o que esta criança precisa pode não ser uma questão, não tem a ver com sangue, não tem a ver com ADN, tem a ver com vontade.
Sim, mas só queria dar aqui uma chega na definição do projeto de vida. Mesmo que haja um familiar que queira a criança só entrega ao familiar se houver disponibilidade.
Certo,
primeiro,
certo.
Disponibilidade. Portanto, não podem ser os técnicos ou à procura. Sim, nós procuramos-los. E perguntamos-lhe, porque muitas vezes porque podem não conhecer. Nós já tivemos situações em que desconheciam. Tivemos situações, eu lembro-me de algumas situações, casos de raparigas que vinham estudar para Lisboa, tinham uma criança, abandonavam-na na maternidade.
E os pais
não,
e
os não pais queriam não dar o consentimento, porque não conseguiam dar o consentimento. Estes pais, ao saber, não é? Lá está, caso não dessem o consentimento prévio para a adoção, eles têm que ser contactados. Mas posto isto, uma coisa é ser contactados, mas não é convencidos. E ninguém vai convencer. Não ser ninguém a...
Claro,
não.
Seria
tem que haver uma disponibilidade. E depois eles também são avaliados.
Uhum.
Obviamente, também são avaliados. Uhum. Não. Imaginem que aparecia agora uma avó. Uma avó de quase 90 anos, desculpem estar a falar tão friamente, mas com imensas doenças.
Sem condições nenhumas.
Sem condições.
Quer dizer, até podia ter muitas condições de coração. Mas, e até podia ter dinheiro. Mas ela precisava
materiais.
Era de ter disponibilidade. Uhum. Não só emocional e ter vontade, mas também ter condições para tomar conta de um bebê,
claro.
De uma criança. E, portanto, e aí, obviamente, que o biologismo não se impõe ao superior interesse da criança.
Uhum.
Ele tem que estar de mãos dadas com ele, porque
uhum.
não basta ser... Por isso é que nós temos pais e mães que não querem dar o consentimento prévio para a adoção, que não querem consentir na adoção, e mesmo assim são-lhes retiradas crianças,
claro.
Uhum. Não é? Com vista à adoção.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu, antes de terminar, ainda queria interpelar o advogado Varela de Matos relativamente ao habeas corpus, com duas questões. Uma, o senhor não está ligado ao processo, não é o defensor desta arguída, está a fazer, teve esta iniciativa pro bono, mas há quem veja no seu gesto um ato de campanha eleitoral, porque o doutor é candidato a bastonar
da ordem dos advogados.
E portanto eu não posso deixar de o questionar sobre isto.
Eu,
isto é...
Com toda a tranquilidade lhe respondo, eu tenho uma prática, eu com 18 anos candidatei-me a autarca, aos 19 anos fui candidato à Assembleia da República. Eu tenho uma permanente atividade em defesa dos direitos humanos, em associações, sou dirigente de associações de instituições particulares de solidariedade social na terceira idade e ligadas à infância. Tenho patrocinado pro bono centenas de antigos combatentes da guerra do ultramar que foram abandonados nos processos de aquisição da nacionalidade portuguesa. A minha atividade em defesa dos direitos humanos e de atividade da advocacia pro bono fala por mim ao longo de mais de 30 anos. E, portanto, obviamente que em qualquer gesto que nós pratiquemos, seja um magistrado que o faça ou seja um juiz, há sempre alguém, sobretudo os chamados revolucionários do Facebook, cuja atividade social, cuja solidariedade para com o seu semelhante, se limita a pôr likes ou a dizer mal nas redes sociais. Eu sou dos que gostam de andar no terreno.
E se o Facebook é um sítio onde se destila
Maria,
ódio?
Maria, deixa-me só dar-lhe uma nota final. Não li, como bem referiu, o acordo do Supremo Tribunal de Justiça, a que teve acesso e que eu não tive acesso porque não fui notificado. Mandaram-me uma mensagem sintética que dizia assim: um dos parágrafos mais interessantes desse texto é que está uma confissão da jovem Sara, da jovem de 20 e poucos anos, Sara, à juiz de instrução criminal, quando lhe perguntaram porquê é que fez isto, Sara? E a Sara respondeu: eu estava desesperada e não sabia o que é que havia de fazer. Esta frase, que é uma confissão transcrita no auto de declarações perante a juiz de instrução criminal, diz tudo sobre a postura que esta jovem teve.
O Soutor ainda tem uma arma
isso
contra esta...
Não é uma confissão, Soutor. A confissão só é nos termos da lei. Sim, quando claro. É contra,
Senhor,
contra quem a professa.
Senhor, estamos a falar de uma confissão que ela faz no
é
alto de declarações. Em termos técnicos, se quiser passar o debate
mas para a opinião
para a
pública,
para a opinião pública é uma confissão.
Para a opinião pública é uma confissão. O Soutor ainda tem uma arma contra esta decisão, este indeferimento do Supremo, que é o recurso para o Tribunal Constitucional. Vai avançar?
Senhora Marina Pimentel, nós, como bem referi logo no início, eu sou um discriminado. Não há jornalista nenhum em Portugal, dos 30 que me ligaram esta tarde, que não tenha o requerimento da habeas corpus, a decisão do habeas corpus. Eu, que sou um dos requerentes e os grupos de que fazemos parte, não lhe tive acesso. Portanto, ponderaremos todas as possibilidades da mesma forma desinteressada que atuámos, tomando esta iniciativa, neste caso. Continuaremos, obviamente, a pugnar por que se faça justiça perante aquilo que uma decisão judicial, que no caso concreto choca a consciência, não é dos juristas, choca a consciência de qualquer pessoa.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. O programa fica desde já disponível
Portugal em podcast e na página da Renascença na internet ou na página do programa no Facebook. Em nome da lei.